só daqui a 90 dias. Aproveite, é por tempo limitado. Procure a unidade mais próxima ou entre em contato pelo WhatsApp 499-9181-0342.
Banco da Família. Tua Rádio.
9:21, nós estamos com o nosso temática nesta manhã de sexta-feira. Um abraço para Natália Biasus e também para a professora Inês Biasus, que estão acompanhando a nossa programação. Já mandaram aqui uma observação da mensagem de hoje, que foi bem interessante aí ouvi-la. Com certeza, as palavras do Frei Jaime Bettega nas nossas mensagens de abertura de todas as manhãs. Como eu falei, um dos assuntos que nós pautamos para o programa de hoje, até para a gente ter mais conhecimento e para que as pessoas que estão em casa também saibam como é que as coisas funcionam. E ninguém melhor do que uma pessoa especializada nessa área para falar sobre esse assunto. Nós vamos falar agora sobre o funcionamento dos exames laboratoriais, principalmente os que estão sendo feitos para identificar o coronavírus. Como é que acontece isso? Por que que demora bastante? Por que que tem o teste rápido, tem o teste que demora mais? Como é que funciona todo esse processo? Ninguém melhor para falar sobre isso do que uma farmacêutica e bioquímica, proprietária do Laboratório Biolab de Lagoa Vermelha, Alessandra Anayami Ferreira, que está em contato conosco nessa manhã, para conversarmos a respeito desse assunto. Inicialmente, quero te agradecer, Anayami, por destinar um pouco do seu tempo, Alessandra, para que nós possamos, então, falar sobre esse assunto. Bom dia!
Então, bom dia, Rodimar. Bom dia a todos os ouvintes. É importante nesse momento nós conversarmos um pouquinho e tirarmos as dúvidas a respeito do Covid, né? O Covid-19, o Corona 2, né? Que é o causador da infecção e o causador da síndrome respiratória aguda grave, né? Falar um pouquinho a respeito deles, como você colocou inicialmente, sobre os exames, o que é, na verdade, esse vírus, né? O que é, por que ele está causando, por que esses cuidados que a gente tem que ter aí, Rudimar, em questão desse afastamento social, desse cuidado que a gente tem que ter, por que disso, né? Porque a gente não... que tipo de pandemias existem, né? Que são uma pandemia rápida, que é o que o nosso grande ministro da Saúde aí está preocupado que não venha ocorrer isso. E aquelas pandemias mais lentas, que é onde a gente pode ter um controle melhor das doenças, né?
Com certeza, e ninguém melhor do que uma farmacêutica, uma bioquímica, que é responsável por um laboratório, para nos falar sobre isso. Doutora Alessandra, como é que são feitos esses exames em laboratório para identificar se a pessoa é positiva ou não ao coronavírus?
Tá, então assim, ó, existem dois tipos de exames. Inicialmente, o que a gente está fazendo, que tem hoje no Brasil ainda, que quer dizer, ainda não, que vai surgir outro também, mas o que a gente tem hoje é o padrão ouro, que é a identificação do vírus, que é através do PCR. Esse é exatamente a gente pegar o vírus inicial. Então, um, dois dias de contágio já que tenha com o vírus, é possível a gente identificar através desse exame. Esse exame, ele é um exame feito através de coleta nasal e coleta de orofaringe. Então, ele não é uma coleta de sangue.
Essa era a minha próxima pergunta. O que é coletado na pessoa para fazer o exame, Alessandra?
É, exatamente isso. Então, assim, ó, como é que ele pega, então, é feito esse exame é o padrão ouro, por quê? Porque é o que a gente vai conseguir identificar exatamente no início do processo, início é quando o vírus começa a agir. Esse vírus do Covid, ele tem uma replicação muito rápida, ele é rápido, Rudimar, só para colocar assim, ele sozinho, ele não se multiplica, ele não vive, porque um vírus... ele tem o seu RNA, que é a característica dele, além de que tem a carga genética dele, e em volta dele ele tem uma proteína, uma gordura, lipídios que protege ele. Sozinho, ele não tem vida própria. Ele precisa das nossas células, então ele tem um receptor, que a gente vê os desenhos do vírus que parecem uns espinhozinhos em volta, aquilo ali é o receptor, ele vai chegar numa célula nossa, e ele vai se conectar e ele vai entrar para dentro da célula. E aí ele começa a ter vida, ele precisa da nossa célula. Então, ele começa a se altamente multiplicar. A multiplicação dele é muito rápida, né? Então, e por isso que a gente consegue pegar, através desse exame, o PCR, que é o padrão ouro, a gente pegar rapidamente, porque a gente vai fazer a pesquisa do vírus. Imediatamente a pesquisa do vírus, mas para isso, onde é que a gente vai fazer a coleta? Não adianta eu coletar do sangue, porque ele ainda não está circulando no meu sangue. Ele vai estar nas secreções nasal, ele vai estar em secreção pulmonar, ele vai estar em secreção de orofaringe, e essa coleta ocorre dessa forma.
E para fazer o exame no laboratório, na prática, quais são os procedimentos durante a realização do exame? Quanto tempo demora para esse exame ficar pronto e dar um resultado, Alessandra?
Então esse exame, hoje ele está sendo feito mais pelos LACENS, que são os laboratórios do estado, né, do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, São Paulo, todo, cada estado tem o seu LACEN, que são os laboratórios, né, próprios aí. Porque ele é um exame, infelizmente, ele é um exame de custo alto. A gente não tem muitos aparelhos no país que conseguem fazer ele. Não existe uma quantidade grande de insumos para se fazer esse exame também e nem um grupo de pessoas para fazer, de profissionais para realizar esses exames. Então, a maioria deles está sendo feita através dos LACENs. Eles estão sendo, que é o de forma que é o que onde o SUS estaria pagando, né? Mas ele tem uma, ele é feito um controle, porque é uma demanda muito grande, não tem como a gente fazer da população geral. Então, a gente vai selecionar aqueles que têm os quadros mais graves, aqueles que estão isolados, aqueles que têm um risco, que tiveram contato com alguém ou não para realizar esse tipo de exame. E a gente faz também via particular nos laboratórios privados e alguns laboratórios do estado, do país estão nos apoiando para fazer esses exames.
Hoje, por exemplo, se eu quiser fazer esse exame de forma particular, eu vou conseguir fazer, doutora Alessandra?
Vai. Aqui conosco nós fazemos esse exame. Só que sempre é bom nos ligar, pedir, a gente vai conversar, ver as possibilidades, porque, como eu disse, é um exame um pouquinho de um preço mais elevado e é um exame assim que a gente não pode saturar o sistema, seja ele privado, seja ele público, porque quem precisar, na real, fazer esse exame depois não vai conseguir. Então, a gente vai ter que avaliar, tem critérios para a gente fazer esse exame.
E quanto é que custa, mais ou menos, em média, um exame desse, doutora Alessandra?
Ele custa mais de R$400.
Então é um exame caro mesmo.
Ele é um exame caro, ele é um exame de custo elevado, porque, como eu disse, nós temos poucas máquinas que conseguem fazer esse exame. É um exame que vai justamente investigar diretamente no vírus. Né? Por isso que não se tem estatisticamente uma quantidade exata de casos. Tem muito casos assintomáticos, e você sabe disso. Grande maioria das pessoas vão ter de forma assintomática. E aí não tem como a gente fazer, pelo fato de que aqueles que vão precisar mesmo, nós não podemos saturar o sistema, porque nós não temos essa demanda no país. Então, é importante ter esse controle. E agora vai surgir, já está surgindo, o laboratório Biolab já adquiriu, nós estamos esperando porque está em processo de fabricação, vai vir os testes, chamados testes rápidos. Que o que é esse teste? Ele vai fazer uma pesquisa do anticorpo. Como eu estava falando no início ali, ó. O vírus entra no organismo da gente, ele vai começar a replicação. Ele é muito rápido de replicação. Ele entra dentro da célula, ele se multiplica rápido, ele rompe aquela célula e sai um monte de vírus para o organismo, ele entra em outra célula e isso vai assim a multiplicação dele. Ele é muito rápido. E aí o sistema imunológico, a nossa defesa do organismo, vai começar a produzir a própria defesa. Nós hoje não temos defesa nada em relação ao Covid porque ele é um vírus novo, é um agente novo. Então, o nosso sistema vai começar a produzir. E, inicialmente, ele produz um anticorpo que a gente chama IgM, e depois ele produz um outro anticorpo que a gente chama IgG. E foi feito pesquisas, e descobriu-se, então, que após mais ou menos uns 7 dias de sintomas, ou que a gente vai ter que ter um cuidado, ver se tem sintomas, se teve contato com alguma pessoa, se veio de algum local que tem alguns casos confirmados já, vai ser possível fazer esse exame e a gente vai possível ver se tem a produção do anticorpo IgM já. Se apresentar essa produção do anticorpo IgM, significa que a pessoa, nesse momento, ela está com a doença ativa. Ela está tendo a doença no processo ativo. Se nós pegarmos o grupo IgG, significa que ela já teve a doença, ela já passou pelo processo da doença. E porque ele vai ficar registrado no nosso organismo, vai ficar... Então, vai ser um bom exame para você ter o controle de quem já teve até os casos assintomáticos e para quem, e na verdade, para quem ele está num processo de infecção aguda, né?
Doutora Alessandra, a demora do exame esse de laboratório mais apurado, mais avançado, para o teste rápido, quanto tempo demora cada um para termos um resultado?
Tá, o teste, o padrão, o tempo desse exame do PCR seria em torno de 4 a 5 dias. Porém, não temos mais esse prazo, porque já está saturando, o sistema já está com muitos exames para se fazer, então a gente já sabe que muitas vezes nós estamos recebendo os exames em 15 dias, 20 dias, por causa da demanda, esse do padrão ouro, que é o PCR. E esse que vai ser o teste que a gente vai fazer de anticorpo, e como eu disse, o laboratório já adquiriu, já comprou, nós estamos esperando a fabricação chegar o exame para ser realizado, esse ele vai ficar pronto no mesmo dia.
No mesmo dia.
Pronto, em questão de uma hora nós estamos liberando o resultado.
E para esses testes rápidos, que material é utilizado? O mesmo? Secreção, enfim, o mesmo material do outro exame?
Não, nesse caso vai ser usado o sangue mesmo.
Ao sangue mesmo.
Porque, como eu disse, já é uma produção do sistema imunológico, é a defesa, são os nossos soldadinhos de defesa, como se diz, ele que estão atacando o vírus. Então, existe uma produção no nosso organismo. Aí, esses anticorpos vão estar no sangue. Isso a gente já vai conseguir pegar ali no sangue. Para você ter uma noção da diferença, assim, ó. Ou, no caso do vírus, em um dia de contágio, se a gente fizer o exame do PCR, a gente já consegue pegar o vírus. Porque o antígeno é o vírus ali, até pela a replicação rápida que tem esse vírus. No caso do exame de sangue, do anticorpo, nós vamos começar a pegar esses resultados a partir de sete dias se apresentar sintomas.
Sim.
Então ele tem um prazo mais demorado.
E os dois exames são eficientes, tanto esse mais demorado, mais apurado, quanto o teste rápido.
Isso, acredita-se. Esse teste rápido é um teste novo, ele foi feito, já diz, até ele foi feito rapidamente, ele já foi validado. No caso, o que nós estamos adquirindo, eu cuidei muito para ver isso, a sensibilidade do teste e a especificidade do teste. Eu quero dizer que ele tem que ser específico para o Covid-19, né, e ele tem que ser muito sensível para detectar ele. Então, vai surgir vários testes no mercado, quem sabe não tenha tanta sensibilidade. Esse que nós estamos adquirindo foi um cuidado, porque nosso lema, o que nós trabalhamos com a qualidade e o cuidado para a vida do nosso paciente. Então, eu tenho que adquirir um teste que tenha uma qualidade melhor. Ele é um teste de confiança. O único problema que ele vai ter é nós ter cuidados com os resultados negativos.
Isso que era uma próxima pergunta. A probabilidade do popularmente dito falso negativo ou falso positivo. Como é que os laboratórios trabalham isso? Nos explique um pouco sobre essa situação, doutora Alessandra.
Exato. Assim, ó. O que seria o falso negativo? Eu venho no laboratório, quero realizar o exame, vou realizar e ele deu negativo. Mas eu não sei se eu já tive 7 dias de contato após... Eu tive contaminação com o vírus... E há 7 dias eu estou com o vírus no meu organismo, ou 10 dias eu estou com o vírus no meu organismo. Eu posso estar 1 ou 2 dias, e aí eu estou com o vírus, estou transmitindo esse vírus, porém o exame ainda vai dar negativo, porque ele não deu tempo para o sistema imunológico me liberar os anticorpos IgM. Aí vai ter um resultado negativo, por isso a gente vai chamar falso negativo. Então, cada vez que eu tiver um resultado negativo, eu não posso descartar a possibilidade de eu estar com a doença. Eu posso estar e posso estar transmitindo, porque é um período que você vai estar transmitindo. Isso, assim, ó, porque a gente vai ter muito cuidado e por isso que a gente coloca assim, quem faz esses exames é laboratório, cuidado, tem que ser pessoas que têm conhecimento, que entende que vai conversar com o seu cliente, com o seu paciente, que vai pedir, nós vamos avaliar. Desde que se teve contato com alguém, se tem alguma sintomatologia, ou o médico vai solicitar, porque o promédico vem para ajudar bastante, porque hoje eles estão sem saber, alguns casos, assim, ó, sem saber se é ou não é. Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos entrar num período que tem as outras gripes, tem a gripe comum, tem H1N1, nós temos casos de dengue, é tudo muito parecido os sintomas. Então, é difícil para o médico identificar o que é uma, o que é outra para o seu tratamento. Por isso, vem esses exames para ajudar. Então, essa questão do falso negativo é muito importante. Assim, ó, não é descartado. Se der um resultado negativo e eu não tenho sintomas, eu não posso jamais descartar dizendo que eu não tenho contato com o vírus. Eu posso ter o vírus e posso estar transmitindo. Então, temos que ter esse cuidado. Já em relação ao falso positivo, o teste que eu estou comprando aqui no laboratório, eu cuidei muito isso para ver se ele não vai ter reação cruzada, que a gente chama que ele vai confundir desde com o vírus de uma influenza B, de uma influenza A, que são as outras gripes, desde um HIV, de uma hepatite C, de uma hepatite B, que são outros vírus. Então, existem testes que eles têm que ter muito cuidado, porque no momento do teste, eles são muito parecidos os vírus, e ele pode ocorrer uma confusão e me causar um falso positivo.
Que orientação, como farmacêutica, como bioquímica, que orientação você deixa para a comunidade, doutora Alessandra, relacionada à questão destes exames?
É, como eu disse antes, esses exames têm que ter muito cuidado, tem que saber quem é o profissional, qual é o local que vai estar realizando esses exames, porque aqui a gente vai dar toda a orientação, né, possível ao nosso cliente, ao nosso paciente. O laboratório está aberto, Rudimar, a gente não vai fechar o laboratório em nenhum momento, nós somos um serviço essencial e é importante colocar assim, ó, nós estamos falando aqui do Covid, mas não existe só o Covid, né? Existem as outras doenças continuas, elas estão circulando, então nós não estamos fechados e nós não vamos fechar, até por uma questão ética e uma questão de princípio. A gente vai ter anemias, a gente vai ter infecções urinárias, eu tenho criança chegando com urgência, tem gestante, tem o paciente da oncologia que não pode parar, tem o paciente da hemodiálise que não pode parar. O laboratório continua trabalhando, além da questão do Covid, com as outras doenças que a gente não para. Não existe parar as outras patologias, porque infelizmente nós estamos numa situação de pandemia, né?
Com certeza. É. Avaliação geral de todo esse contexto, como é que você está vendo, doutora Alessandra, a respeito do comportamento das pessoas nessa questão de evitar aglomeração, o fluxo de pessoas, a questão dos cuidados com higiene, tudo isso é fundamental e dá para se dizer que é o remédio hoje para a questão Exato. Do coronavírus, né, Alessandra?
Eu ia até colocar assim, ó, hoje nós não temos vacina, né? Os cientistas, os pesquisadores, os farmacêuticos, eles estão buscando muito em todo mundo uma busca de uma vacina, de um tratamento, não existe nada. Qual é a única vacina que a gente tem hoje? É o comportamento social. É a única maneira que a gente tem de evitar que esse vírus se propague rapidamente, porque ele é muito rápido de transmissão. Então, assim, ó, é ter esse comportamento, esse isolamento social, é importante fazer essas quarentenas, porque, assim, ó, todas as mídias têm falando, o ministro da saúde vem falando, o prefeito vem falando, a gente não pode deixar ele ter uma subida muito íngreme, né? Rapidamente subir o número de casos, tudo acontecer ao mesmo tempo, nós não podemos deixar isso. Nós temos que ter essa pandemia de forma lenta, poucos casos ocorrendo em pouco tempo, mais prolongada, mas com poucos casos ao mesmo tempo. Assim não vai ocorrer tanto problema de mais graves, o sistema de saúde não vai saturar e ele vai conseguir resolver esses problemas mais graves, não são grandes, existe uma porcentagem muito grande de assintomáticos, de pessoas que não vão sentir nada, ou vão passar por um mal-estar, mas existem aqueles casos que vão ter infecção mais grave, e aí os hospitais não estão preparados, nós não temos hospitais o suficiente, e nem respiradores, nem UTI para responder, porque como ele é muito rápido, ele inicia com essa infecção viral, mas ele depois passa uma infecção bacteriana. E uma infecção bacteriana junto com uma viral e causa até uma sepsemia no organismo. Ele causa uma infecção generalizada. E aí, para os profissionais de saúde, é difícil reverter esse quadro. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Não existe vacina hoje. A única vacina é o comportamento social. É nós termos todos os cuidados com a higiene. O vírus, como eu falei no início, ele sozinho ele não sobrevive. E a camada de proteção desse vírus é o que? Ele pediu é gordura. Se é gordura, todo mundo sabe que qualquer detergente, qualquer sabão, tu vai lavar uma louça, tu tem uma gordura, tu passa um detergente e ela some. É a mesma coisa que vai acontecer com essa camada do vírus. A partir do momento que eu destruir essa camada do vírus, essa gordura que está em volta dele, ele morre esse vírus. Porque ele sozinho não sobrevive. Ele precisa de uma célula humana para sobreviver, ou ele precisa dessa proteção dessa camada. Se eu usar, então, o sabão, qualquer detergente, sabão, sabonete, eu vou estar eliminando. Por isso é importante lavar as mãos. O tempo todo está lavando as mãos, porque se ele está nas nossas mãos, ele vai ser eliminado. Usava assim, ó, nas maçanetas, que nem aqui no laboratório a gente está tendo muito cuidado. Bancadas usando álcool 70, maçanetas usando álcool 70. Nas salas de coleta, de um paciente para o outro, a gente está fazendo asepsia. Né? Ter esses cuidados com a asepsia, que é importante para a gente evitar essa propagação do vírus de forma rapidamente, né? E outra coisa que eu quero colocar, Rudimar, assim, aqui, Sim. rapidamente, assim, a gente já tem alguns exames, já tem pesquisas e já temos alguns exames que eram feitos no laboratório como rotina e que é possível, através desses exames, ter uma triagem se a pessoa está tendo um caso de Covid. Sabe, desde o hemograma, eu sei hoje o que vai alterar no hemograma, que é o exame mais comum, o que vai acontecer com o hemograma? Existem exames de função renal que pode estar alterando, existem exames de função hepática que pode estar alterando já. Então, a gente, já, desde uma glicose, ela começar a aumentar, é um sinal de alerta que nós temos que ter cuidado, porque pode ser relação ao Covid.
É uma consequência já.
Isso, então a gente já tem uma relação de exames que são pesquisas já feitas, porque no Brasil, eu acredito que vai ser mais leve, porque o Brasil já vem, já está
se cuidando.
Desde o início, não foi o que aconteceu na Europa, na Itália, na Espanha, nos próprios Estados Unidos, que é onde foi que eles começaram a perceber e começaram a parar e fazer as quarentenas, quando já tinha atingido o pico desse vírus. E aí a contaminação é difícil você segurar depois que ele já está no topo. E não, o Brasil, o que ele está fazendo? O Brasil está fazendo essa quarentena antes, evitando dessa propagação rápida do vírus, porque você sabe que ele é muito rápido de transmissão. Então, o Brasil já está fazendo isso, por isso é importante que as pessoas fiquem em casa. Infelizmente, eu vou te dizer assim, o laboratório Biolab, vocês sabem que é bem na Avenida Afonso Pena aqui, e a gente está vendo muita circulação de pessoas nas ruas. Isso é preocupante, não adianta nós estarmos com o comércio fechado e as pessoas estarem passeando nas ruas. É preocupante comigo, é preocupante com você, é preocupante com qualquer um de nós, porque não é somente a minha saúde, é a saúde de todos. Não é somente eu nesse momento, são todas as pessoas que estão envolvidas, né? Então nós temos que ter esse cuidado, porque não adianta meu pai, minha mãe, meu avô estar em casa fazendo quarentena e eu estar passeando na rua. Porque a partir do momento que eu chegar em casa e não ter esses cuidados, de tirar o sapato, de higienizar, de tirar minha roupa, de ir direto para o banho, eu posso estar transmitindo para eles que estão em casa fazendo quarentena.
É verdade. Então tem que ter todo esse cuidado.
Tem que ter todo esse cuidado. Eu sei que aqui o tempo é curto e se eu começar a falar sobre o vírus, a gente tem muita informação.
Muita informação. Vamos ter que ter outra oportunidade para conversar mais, né, doutora Alessandra?
Até para falar o que seria a pandemia lenta, pandemia rápida, o que é, na verdade, tem muita informação, como que esse vírus age, na verdade, no organismo. Eu falei rapidamente, mas é que são informações e são um pouquinho de difíceis também, né? Então, até porque é muito técnico, então eu estou tentando trazer de forma mais simples para que possam se entender. Mas o importante que eu quero colocar aqui é assim, ó, é um momento que nós temos que fazer essa quarentena, é um momento que a gente tem que se cuidar, todos se cuidarem. Quem tiver que sair para a rua tem que ter esses cuidados ao retornar para casa, mas se possível evitar de sair para a rua, evitar aglomeração. Aqui no laboratório a gente está tendo todos os cuidados, nós temos uma recepção maiorzinha, então a gente tem esse cuidado, ninguém fica próximo, a gente já fazia agendamento de horário de coleta, agora mais espaçados ainda esse horário, para não ter contato de uma pessoa estar encontrando com outra, sabe? A gente está cuidando com toda a higienização do laboratório, tendo cuidado, usando os EPIs corretos, no caso das coletas também, e se qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato conosco aqui no laboratório, né, no 3358-1162 ou pelo nosso celular e o WhatsApp, que é 999-03-7880, e tirarem algumas dúvidas até a respeito desses exames, quando que eles estão chegando, os testes rápidos, e a respeito dos exames que a gente já faz, que é os exames de PCR também, e os outros exames, como eu coloquei aqui, que existe uma lista de exames que a gente já sabe, tá, não está se sentindo bem, está preocupado, de repente quiser fazer essa lista de exames, porque é uma triagem que a gente pode ter se está ocorrendo alguma alteração já no organismo referente ao Covid, né?
Com certeza. Doutora Alessandra, muito obrigado pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, e nós vamos marcar uma outra oportunidade para a gente aprofundar um pouco mais esses assuntos. Um bom dia e um bom trabalho para você.
Um bom dia, então, a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o Covid. E a gente está aberto aqui, então o laboratório pode nos ligar. Outra coisa que a gente tem é o site do laboratório e de forma também disponibilizar através de e-mail os resultados de exames ou a gente está mandando por PDF. Então, assim, ó, evitar também o paciente vem aqui e realiza o exame, mas ele não precisa nem vir buscar esse exame porque a gente vai providenciar de forma que chegue até ele e que ele também possa encaminhar para o seu médico, então sem ter circulação, né? E o laboratório está aberto a qualquer situação porque a gente, como eu disse, a gente não para. A gente é profissional da saúde e sabe disso, da importância, não é só Covid, as outras patologias existem e nós estamos aqui para atender e ajudar quem precisar. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. E muito obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos. Ó. Está aí a participação, ouvintes, da doutora Alessandra Nayami Ferreira, farmacêutica e bioquímica, proprietária do Laboratório Biolab, conosco nessa manhã, trazendo essas informações importantíssimas sobre o Covid-19, sobre o coronavírus. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já com a nossa temática sonora.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Itália Supermercado. Economia você encontra aqui. Doce de leite Triângulo 400 gramas.